Obesidade em Foco Podcast.
Olá, esse é o Obesidade em Foco Podcast. Eu sou Consuelo Oliveira, nutricionista, e estou como apoio técnico na Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e uma das apresentadoras desse podcast. Nesse episódio, vamos falar sobre excesso de peso e diabetes mellitus. Para nos ajudar nessa conversa, convidamos Conceição Chaves, nutricionista e professora associada da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Para começar, eu gostaria de pedir que nossa convidada de hoje se apresentasse, falando um pouco de si e da sua área de atuação.
Olá a todos, eu me chamo Maria da Conceição Chaves de Lemos, sou nutricionista, sou professora associada aqui da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Nutrição.
Nas últimas décadas, vê-se que as condições de saúde da população têm se modificado devido à elevada incidência e prevalência de sobrepeso e obesidade, que, por sua vez, podem trazer diversas complicações, a exemplo de diabetes mellitus tipo 2. Então, para iniciar nossa conversa e situar nossos ouvintes, Conceição, qual é a definição e quais as características da diabetes mellitus tipo 2?
Poderíamos dizer que o diabetes é uma doença crônica, não transmissível, progressiva e que tem como característica principal a hiperglicemia, ou seja, a glicose alta no sangue. Que esse tipo, principalmente o diabetes tipo 2, que acontece em praticamente 95% da população desses diabéticos, é devido a uma produção insuficiente de insulina e também uma baixa resposta do tecido ao hormônio. Em outras palavras, é como se a gente tivesse uma deficiência da quantidade do hormônio e da qualidade desse hormônio, da efetividade desse hormônio. A quantidade, inicialmente, no início do diabetes, né, o indivíduo pode até ter um aumento da insulina, o que a gente chama de hiperinsulinemia. Só que essa insulina é pouco ativa, porque há um defeito que a gente chama de pós-receptor celular. Dessa forma, traduzindo em miúdos, é como se a célula não conseguisse captar essa sinalização insulínica e essa glicose não penetra de forma efetiva na célula e se precipita mais no sangue. Então, de uma certa forma, é isso. O diagnóstico se dá principalmente por uma alteração da glicose de jejum, quando ela passa a ser maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, ou então se o indivíduo faz aquele exame chamado TTGO e depois de 2 horas passa a ter, ou em algum momento, é porque atualmente ele só vem com 2 horas, passa a ter uma glicose maior do que 200 miligramas por decilitro. Ou ainda, e muito importante, é a hemoglobina glicada A1C, que antigamente ela só simbolizava para avaliação de controle do diabetes. E hoje, se o indivíduo tem igual a 6,5% de hemoglobina glicada ou mais do que 6,5%, então ele já se caracteriza como diabético. É necessário também que, às vezes, existem alguns sinais que podem acontecer, como excesso de sede, que a gente chama polidipsia, muita fome, polifagia, muita urina, poliúria. Mas nem sempre esses sinais, eles acontecem. Então, é muito importante que o indivíduo, a partir dos 40 anos, tenha mais cuidado com a bioquímica, né, do sangue e que possa realizar exames, pelo menos anualmente, porque o diabetes, muitas vezes, ele é silencioso. Só para que vocês saibam, se estima que 50% dos indivíduos diabéticos desconheçam que têm diabetes, certo? No início do problema. Então, o indivíduo não sente essa sede, não sente essa fome toda e muitas vezes os seus exames já começam a se alterar. Então, é importante que a população e a tolerância à glicose diminui com a idade, isso é bom, e é importante que a população saiba. Então, fazer periodicamente os exames bioquímicos, juntamente com eles, o triglicerídeo e o colesterol, que às vezes tendem a aumentar na vigência do diabetes, é importante.
Diversos estudos trazem uma relação bem estabelecida entre obesidade e diabetes mellitus tipo 2. Pesquisas mostram que indivíduos com sobrepeso ou obesidade têm um aumento significativo do risco de desenvolverem diabetes, cerca de 3 vezes superior ao de indivíduos com peso considerado adequado. Nesse contexto, você pode explicar melhor como se dá a relação entre excesso de peso e diabetes?
Outro aspecto que podemos e devemos comentar seria por que os indivíduos que têm excesso de peso, sobrepeso e obesidade têm uma chance 3 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2. Então, é importante referir o tecido gorduroso, que a gente chama também de adiposo, ele produz substâncias chamadas citocinas inflamatórias. E elas são inflamatórias, sim. Inclusive, algumas, elas desregulam o sinal da insulina, que é o hormônio importante no controle da glicose no sangue. Então, essas citocinas, resistina, IL-6, eles perturbam esse sinal insulínico. Então, quando o indivíduo perde peso, diminui a produção dessas substâncias, que são essas substâncias inflamatórias, consequentemente, diminui o risco de diabetes. Mas também não seria só a diminuição de peso, que principalmente os estudos mostram em torno de 7%. É também o aumento da atividade física. O indivíduo praticar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana é importante. Um estudo chamado Diabetes Prevention Program foi um estudo extremamente importante nos Estados Unidos, mostrou aquele grupo que seguia mudança de estilo de vida com perda de 7% do peso e com aumento de 150 minutos de atividade física por semana, diminuíram o risco de desenvolver diabetes em 3 anos na ordem de 58%. Então, é fundamental essa mudança de estilo de vida.
Nota-se, a partir do exposto, que à medida que o indivíduo aumenta sua massa gorda, seus níveis glicêmicos também acabam se elevando. Mas, além da recomendação da perda de peso, na tentativa de prevenir e controlar esse quadro, quais outras medidas ou mudanças pode-se adotar com o objetivo de melhorar o controle da diabetes no contexto da obesidade? Mas além da recomendação da perda de peso, na tentativa de prevenir e controlar esse quadro, quais outras medidas, mudanças, pode-se adotar com o objetivo de melhor controle da diabetes no contexto da obesidade?
A atividade física, ela é importante também, principalmente porque o indivíduo produz, quer dizer, tem os transportadores de glicose em nível celular muscular. Então, o estímulo à atividade física estimula a produção do que a gente chama desses transportadores de glicose, que facilitam a entrada dessa glicose na célula, certo? Consequentemente, diminui no sangue. Então, é importante o estímulo para a atividade física, além de que o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador produzido pelo endotélio, é mais estimulado a sua produção após o exercício físico.
Para saber mais sobre esse e outros temas relacionados à alimentação e nutrição, acompanhe nossos próximos episódios e não esqueça de acessar nossa página, Obesidade em Foco PE.
Esse podcast foi produzido pela Coordenação de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, em parceria com a Alma Gesto Produtora.
Obesidade em Foco Podcast.